Bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da Palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Olá, queridos irmãos, como vamos? O canal ER, Educação Religiosa, encontra-se mais uma vez trazendo um daqueles temas agradáveis da Palavra de Deus aplicado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Hoje eu tentarei trazer uma mensagem um pouco mais curta a respeito de Jonas. Ora, quando a gente para e fala, né, com as crianças, e aí, sobre Jonas, aquele que ficou dentro de uma baleia, é a primeira coisa que vem na mente de uma criança. Quando a gente fala para os adultos, fala assim, Jonas, eita, aquele que teve lá para aquela cidade ter que falar, como é a cidade mesmo? Alguns lembram, outros não lembram. Mas o meu interesse nesse momento é passar para vocês algumas peculiaridades sobre a história de Jonas, alguns pontos da história de Jonas que eu achei muito interessante e tentar aplicar isso à nossa realidade hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre Jonas, né? Logo que a gente abre aqui a Palavra de Deus, nos encontramos aqui no livro de Jonas sobre quem ele era. Não diz muita coisa sobre ele, mas diz assim, ó, ele era filho de um homem chamado Amitai. Também é sabido por estudos que era uma região de Zebulon, na Galileia, na qual ele se encontrava. E lá ele vivia, naquela região israelita, uma região de bastante paz, uma região de bastante prosperidade, né? E uma coisa bem assim, peculiar que eu encontrei a respeito de Jonas foi o significado do seu nome. Quero acreditar, Jonas significa pombo. E o que eu achei de bem curioso nisso? Lembrei daquela história, né, da arca, onde Noé encontrava-se na arca, ele queria saber se havia encontrado terra firme, então ele mandava o mensageiro, o único mensageiro que ele tinha nas suas mãos, era aquele pombo que trazia a resposta, no caso, da terra ou não. Bem sabemos que o tema em si sobre Jonas trata de um homem, obviamente, que adorava, amava, cuidava e zelava da Palavra de Deus, mas que Deus imputou sobre ele uma missão. Ele deveria sair de sua terra, do meio do seu povo, onde tudo era bom e perfeito e adorava a Deus, para ir para um povo assírio, né? Para ir atrás de uma cidade chamada Nínive. E Nínive, naquela época, era a capital do reino assírio, é onde o império assírio se localizava. Só que era um império adúltero, era um império totalmente materialista, era um império que não acreditava nesse Deus a qual acreditamos. E esses conflitos vieram com certeza à mente de Jonas. Que eu vou fazer naquela terra? Que Deus está me mandando para lá? Para fazer o quê? Eles vão me matar. Com certeza seria apedrejado e vai sobrar o que de mim? Uma tentativa talvez inócua, sem sentido. Jonas sentiu medo, certeza, mas por quê? Porque ele era um homem como eu, como você. Quando a gente anda por caminhos na qual Deus nos destina e nós não estamos preparados, a única coisa que nós nos apegamos é ao medo. Pois quando estamos firmes com Deus, mesmo que nos coloquem numa fornalha de fogo ardente, até assim o quarto homem aparece e nos restaura. Mesmo que por medo pensamos, meu Deus, por zelo e amor à tua palavra, onde eu estou agora, cercado por leões, cercado por problemas, e agora o que vai ser de mim? Deus faz com que o devorador, com que as pragas, com que os males se afastem de você e você consiga sair de lá totalmente renovado, totalmente purificado a respeito daquilo que tu tinha mais medo. Mas voltando com ênfase a Tarsis, naquele momento, né, ele pensou assim, com ênfase à cidade de Tarsis, ele pensou, por que que eu vou para Nínive se eu posso ir para Tarsis, sentido oposto? Então, tentando resumir essa história, chega então Jonas, entra naquela embarcação, num sentido totalmente ao contrário à vontade de Deus, e dirige-se a uma cidade chamada Tarsis. Mas aí todo mundo sabe o que acontece, né? As tempestades vieram, tentaram tomar conta do barco e todo mundo com aquele medo. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Quando de repente ele começa então a pensar não nele, mas pensar no propósito de Deus. O que acontece? Ele fez algo que deveríamos constantemente fazer no nosso dia. Quando percebemos que as coisas estão ruins ao nosso redor, na igreja, no trabalho, e muitas vezes nós, por nosso coração maldoso, nós, pelo nosso coração impuro, estamos trazendo todos os problemas às pessoas que nos circundam, aos filhos, aos primos, aos pais, aos parentes que estão próximos, aos amigos de igreja. Tudo por quê? Porque o orgulho, a soberba, tudo aquilo que não pertence a Deus, você vem arraigado. E naquele momento você eleva o coração e tenta fazer como Jonas. Seguirei o meu caminho e não me importarei com os outros. Foi isso que ele fez. Ele seguiu em destino a Tarsis. Mas esse não era o objetivo de Deus. E aqui eu começo a entender o amor de Deus para com o homem. Para e pensa comigo. Por que Deus se importaria tanto para que Jonas fosse para Nínive? Nínive não tinha nada a oferecer, era uma cidade idólatra, é uma cidade que não cultuava esse Deus. Com certeza Jonas morreria, mas Deus tinha um propósito muito maior. Só que Deus, para trabalhar lá, Deus primeiro precisa trabalhar aqui, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Foi então que Jonas, seguindo, né, nesse destino, ele percebeu: algo estou fazendo de errado, algo estou fazendo contra a vontade de Deus. Sabe o que me deixa mais embasbacado sobre a história de Jonas? É quando muitos olham assim para ela e dizem assim: ah, para, essa narrativa é ridícula. Eles ridicularizam a narrativa dizendo: para, isso não passa de um conto, de uma lenda. Não, isso não tem nada a ver. Mas isso não é verdade. Se for vermos, por exemplo, no livro Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo, ele tem fundamentos históricos que comprovam essa história. Fundamentos históricos que comprovam realmente aquele povo na cidade na qual Jonas vivia, na qual Nínive vivia, a idolatria, os conflitos, as embarcações, as tempestades, Tarsis, tudo, todo aquele contexto histórico propiciava com que aquilo fosse verdade. Mas olha só que curioso, há mais de dois mil anos atrás, né? Um ser, uma criatura chamada Jesus Cristo, com todo respeito, Jesus Cristo, menciona a respeito de Jonas. Puxa vida, o que me deixou mais curioso é que Jesus, ele veio falar dos 3 dias a respeito do que ele iria passar exatamente nos 3 dias de Jonas. Aliás, ele até retratou e confirmou, ele até foi lá e deu um carimbo de veracidade nessa história. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 12. Se for ver também no livro de Lucas, o médico, no capítulo 11, lá Jesus confirma essa história e nos dá certeza de que isso não é uma história, um conto, uma ficçãozinha, coisinha para criança, pensar que Deus é muito bom. Não, não. Foi algo realmente verdadeiro, graças a Deus. Algo também muito importante a ser mencionado a respeito da história de Jonas é que eu vou tentar relatar algo muito interessante para vocês. Nínive, não sei se todos sabem, mas não tinha mar. Que estranho. Vem aquela baleia, então, aquele grande peixe, né? E deposita nos mares de Nínive e regurgita o corpo de Jonas, na qual depois de 3 dias lá se encontravam. E aí para pensar. Se a gente for nos estudos, a gente vai perceber que Nínive não tinha mar. Que o ponto marítimo mais próximo a Nínive era Jope. Então a gente começa a entender, gente, o que está acontecendo. Onde se supõe que lá, esses peixes, ele pode ter deixado Jonas, né, em Jope, onde ficava uma distância de mais ou menos, só para vocês terem noção, Jope para Nínive era mais ou menos 880 quilômetros. Para e pensa, que distância é essa? Bem, eu me encontro aqui na cidade de Brasília. 880, era como se eu estivesse saindo aqui. Normalmente o pessoal de Brasília sai sentido à praia. Eu estaria quase chegando em Ilhéus. Acredito, lá deve ser uns 1.100, mas eu estava naquele destino. Ou talvez chegasse em Belo Horizonte. As caravanas normalmente viajavam 30 a 40 quilômetros por dia. Puxa vida, fazendo esse percurso em mais ou menos um mês, talvez ele chegasse lá. Olha só o que aconteceu com Jonas, onde deveria simplesmente chegar e cumprir a vontade de Deus, e ele não cumpriu. Olha o que aconteceu. Puxa vida, né? Isso é um caso a se pensar sobre obedecer e não obedecer. A gente começa a observar, então, para tentar resumir essa história, sobre dois fundamentos. Deus pega um homem, na qual ele separa como servo, e coloca para que ele venha a pregar numa cidade idólatra, uma cidade impura. O que a gente tira de conclusão, e pelo menos eu tento sintetizar, é sobre dois grandes mandamentos que Jesus tem falado. Amar a Deus de toda a tua força, todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Naquele momento Deus tinha destinado para Jonas, para que ele pudesse fazer aquilo, mas Jonas não o fez. Ele desobedeceu a Deus, ele não amou a palavra de Deus. Quando ele tinha que fazer, todo mundo sabe, quando ele tinha que pregar em Nínive, um dos motivos era, eu não vou pregar para esse povo idólatra. Ele não amava o próximo como deveria ser amado. Porque é muito fácil, por exemplo, nós amarmos a quem nos beija, nós falarmos bem das pessoas que estão falando bem da gente. Mas eu quero ver nesse instante, e agora eu realmente falo para qualquer um, fala das bondades e da graça, e a confiança mantém-se em Deus quando está em problemas e dificuldades, pois é nesse momento em que Deus quer ver quem tu és. Repentinamente o livro acaba, ele termina de repente, mas é bom salientar duas coisas. O primeiro, que Jonas era um tipo de Cristo na sua morte, sepultado e veio a ressurgir, né? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre dessa baleia, ele esteve no ventre da terra. Isso a gente encontra em Mateus 12, 40. E o segundo ponto importante, que Jonas é também um tipo de Israel, desobediente a Deus, que acaba trazendo problemas à sua própria nação. Se a gente for ver no cenário hoje, nos tempos de hoje, vamos parar e pensar, quem de nós tem coragem simplesmente de sair da nossa casa, do lado de nossa família, do lado da nossa belíssima igreja, simplesmente para ir ali no Congresso Nacional? Ora, para, irmão, você acabou de dizer que o Congresso Nacional são ninivitas, aqueles que não... Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a maior contestação sobre aquele ambiente na qual a gente percebe aqui em Brasília é que lá realmente tem problemas. Lá as pessoas parece que entram boas e saem ruins. Eu não estou dizendo que isso é uma totalidade, mas isso é uma verdade. É o que acontece, porque as pessoas que não têm coragem de fazer, elas acabam errando por omissão de fazer. E com isso eu digo, qual de nós, olhando para eles, os criticando, dizendo corruptos, políticos e não sei o que, a gente acaba falando muitas coisas a respeito dos roubos, das extorsões, do engano, do suborno, mas qual de nós tem coragem de sair daqui e ter que pregar simples palavra de Deus? Só porque você acha que ele vai pegar aquele folheto, a tua palavra, e simplesmente jogar no lixo? Que coragem, ou que nós somos tão diferentes de Jonas, para que possamos olhar para Jonas e dizer assim, se Jonas de vez em quando é um covarde, ou para que a gente possa olhar para Jonas, e se Jonas aí se deu mal, ó, 3 dias no ventre do grande peixe, e nós? Será que estamos isentos de repente passar por algum mal, por algum problema? Deus realmente não quer que nós passemos por mal e problema. Mas eu garanto que se isso for necessário para que Deus venha salvar outro, Deus isso o fará. Que essa mensagem hoje reflita em vossos corações a respeito do amor ao próximo, a respeito da história de Jonas, a respeito da obediência a Deus, a respeito do amor ao próximo. Que Deus os abençoe e continue constantemente a falar em vossos corações, em nome de Jesus.
Bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da Palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus.